Vamos falar novamente sobre o direito do trabalho? O telespectador do Simples Assim assiste às nossas entrevistas e depois também tem algumas dúvidas sobre outros assuntos e sempre manda pra gente. Dessa vez não foi diferente. Uma telespectadora assistiu a entrevista com o Dr. Braulio Monte Júnior, que é advogado, mestre em Direito do Trabalho, ele é coordenador do curso de Direito do IMS Catanduva, e aí então ela também mandou a sua pergunta. E por isso a gente está de volta aqui no escritório do Dr. Braulio para mais uma vez falar sobre esse assunto. Dr. Braulio, muito obrigada por receber a gente mais uma vez.
Eu que agradeço.
Bom, a pergunta veio da telespectadora que pediu para não se identificar. Uhum. Ela conta que trabalha há 4 anos numa residência como empregada doméstica, mas ela não tira as férias dela naquele mês inteiro, como é de praxe. Sempre que a patroa viaja, a patroa dá folga para ela e depois desconta esta folga dos seus dias de férias. E ela pergunta se isso está correto.
As férias, elas não podem ser descontadas dias. As férias, elas vêm evoluindo de uma certa forma, ficaram estática por muitos anos, né? E ela sempre, como eu já disse até algumas vezes aqui, ela tinha duas formas das férias antigamente. 30 dias são 20 dias que a pessoa deveria tirar. Hoje tem aqueles cálculos lá, assim, de número de dias e tal. Porém, as férias, uma coisa de denominador comum em todas as mudanças de férias, nunca se pode descontar dias. Sobretudo naqueles, por exemplo, a patroa vai viajar de quarta a domingo, daí ela concede esses 5 dias para o empregado e o empregado descontado das férias não pode. Isso
é
bem errado, isso aí não pode fazer.
Cabe a ela, então, que entra em contato conosco, conversar com a patroa para tentar um denominador comum nessa relação.
Porque quando as férias não são dadas corretamente, Gislaine, é assim, elas devem ser pagas em dobro, porque elas não foram dadas corretamente. Então, portanto, não foram dadas férias e não foram dadas provavelmente dentro do período concessivo, então elas devem ser pagas em dobro, não 60 dias de férias, ela tem que 30 dias, mas o pagamento é em dobro.
Se ela quiser dar folga, pode dar folga, mas não vai descontar esses dias folgados das férias a que a trabalhadora tem direito.
Não pode descontar jamais.
A gente sempre soube em muitas entrevistas com o Dr. Braulio, o direito dos trabalhadores domésticos diferia, né, em alguns pontos daquele trabalhador urbano que a gente chama e de outras categorias. Mas de uns tempos para cá, algumas coisas começaram a ficar muito parecidas. Vamos fazer um review aí, Dr. Braulio, dizer quais são de fato hoje os direitos e os deveres do trabalhador doméstico.
Nós temos 3 tipos de trabalhadores no nosso sistema: o trabalhador doméstico, o rural e o trabalhador urbano. O trabalhador doméstico, ele tem um conceito que é aquela pessoa natural que presta serviço para uma pessoa ou família no âmbito residencial e que a atividade do trabalhador empregado doméstico não gere lucro para o empregador. E nós temos o trabalhador rural, que é aquele sujeito que presta o serviço na área rural, pecuária ou agrícola, para um empregador rural. E note bem que não precisa ser nem dentro, nem no sistema considerado pela prefeitura de zona rural. Pode ser até dentro da cidade, não importa, desde que seja agricultura e pecuária. Bom, e o que sobrar de trabalhador é urbano.
Tá.
O trabalhador urbano, a CLT é aplicável a ele, Consolidação das Leis do Trabalho, de 1º de maio de 1943. Essa regra, chamada, conhecida por nós como CLT, ela é aplicável ao trabalhador urbano. A lei do rural aplica-se ao rural e a lei do doméstico aplica-se ao doméstico. Então, nós temos 3 regras diferentes. Às vezes, a gente vai e busca um pouquinho de ajuda da CLT, para o doméstico, por exemplo, no tocante às férias.
Tá.
A gente vai lá e busca lá dos artigos 129 até o 153 lá da CLT, empresta, mas o doméstico devolve aqueles artigos para a CLT.
Tá.
Isso pode. Tá? Em 2015, houve uma mudança muito drástica, porque antes nós tínhamos o artigo 7º, artigo 7º da Constituição Federal, que dava 33 itens, que a gente chama de incisos, para o trabalhador urbano e rural. Mas o doméstico, ele dava apenas 9 dos 33. Apenas 9. Por que fizeram isso? Aí vai uma crítica bem clara, não tenho papas na língua para dizer. Porque quem escreveu a regra tinha empregado doméstico. Então ele reduziu, claro, né? Ele pensou nele, nele e diluiu lá
alguns vários direitos
dos trabalhadores. Quando chegou em 2015, a gente começou a criar algumas coisas. Apareceu o fundo de garantia obrigatório, antes era optativo, apareceu o optativo e depois apareceu o obrigatório. Apareceu o obrigatório de 2015 para cá, se tornou obrigatório o fundo de garantia para o trabalhador doméstico. O trabalhador doméstico, ele, aí começou, apareceu a lei 150, a lei complementar 150, também de 2015, dando muitos direitos ao trabalhador doméstico, como a hora diária de trabalho, jornada, a hora do intervalo, o descanso, se ele dorme no emprego ou não, o descanso semanal remunerado, e apareceram alguns direitos dos trabalhadores que quase chegou perto do trabalhador urbano e rural. Chegou bem perto. Não deu tudo, mas chegou perto deles.
Um dos pontos, doutor Paulo, que é a questão do trabalhador doméstico ter direito ao descanso semanal. E muitos trabalhadores querem esse descanso no sábado e no domingo. Tem aqueles que ainda trabalham no sábado e tem o domingo de folga, mas muitos querem ambos, sábado e domingo, como folga. A regra diz que esse dia de folga precisa ser no sábado ou domingo, ou é qualquer dia da semana?
Não, ela fala assim, e até teve uma mudança recente, há 2-3 semanas atrás, nosso presidente Bolsonaro soltou uma nova medida provisória que alterou algumas coisinhas com relação ao descanso semanal e que pegou também o doméstico, mas preferencialmente deve ser dado aos domingos, o descanso semanal, preferencialmente. Mas nós temos uma situação em que o empregado doméstico, ele pode, a cada 7 semanas, cair o descanso semanal no domingo. E ele pode gozar o descanso semanal em outro dia da semana, desde que não ultrapasse 7 dias seguidos trabalhados. Ele só pode trabalhar seguidos 6 dias. E eu ensino isso, Islaine, dizendo assim, até Deus descansou no 7º dia, portanto, ele não pode trabalhar também.
Ele também tem direito a esse descanso dessa dessa maneira.
Claro.
E o trabalhador, o trabalhador doméstico, tem alguma regra com relação ao salário dele? Hoje muito se pratica o salário mínimo do Estado, né? No caso do Estado de São Paulo, pratica-se o salário mínimo do Estado. Mas existe algum tipo de regra sobre a remuneração mínima do trabalhador doméstico?
Olha, é o seguinte, tem uma convenção coletiva aplicável ao trabalhador doméstico da nossa região, que a sede é em Campinas, mas pega Catanduva, ela aumenta o salário mínimo do trabalhador doméstico. Ela dá um valor maior do que o salário mínimo estadual.
Então, porque o salário mínimo federal é 998 hoje, o estadual do Estado de São Paulo é 1.100 e alguma coisa,
1.100,
e aí no caso do...
O outro é um pouquinho maior, 1.200, 1.300 para empregadas comuns.
Obrigatório ou optativo?
Obrigatório.
Então, todo empregador
tem que seguir
doméstico
o que tá lá
tem
na
que
convenção
seguir com... essa convenção.
Sim,
é obrigado
sim,
a pagar este valor
sim.
de salário.
Da nossa região, sim. Nossa região.
Além do registro em carteira e do pagamento do fundo de garantia, que outra obrigatoriedade há nesse contrato de trabalho?
Via de regra, férias, 13º, respeito ao horário. O trabalhador doméstico hoje em dia, ele está com uma jornada diária de 8 horas, no máximo, e no módulo semanal de 44. Ele está, essa regra. E basicamente é isso, ele não tem
muitas diferenças.
Basicamente é isso. Ele pode trabalhar 12x36, tem uma série de coisas também que ele pode, o doméstico pode fazer. O patrão não se interessa muito por isso, porque o empregado doméstico fica 12 horas lá, ele às vezes não se interessa. Mas no caso de cuidadora, por exemplo, é bastante interessante, 12x36.
O cuidador é um trabalhador doméstico.
O cuidador é um trabalhador doméstico. Todo mundo que trabalha no âmbito residencial é trabalhador doméstico. Tem algumas exceções, como o aviador, né? o aeronauta, que aquele sujeito que pilota o helicóptero, o sujeito é tão rico, tão rico, ele tem um helicóptero dentro de casa. Esse sujeito, ele tem uma regra própria, então ele não se aplica às regras do trabalhador doméstico. A exceção de um ou outro desse tipo, todo mundo que trabalha na residência é trabalhador doméstico.
Muitíssimo obrigada, doutor Braulio.
Eu que agradeço mais uma vez, muito obrigado.